Alerta gatilho. Esse episódio do nosso podcast tem conteúdo sensível e temas relacionados ao terror. Nós exploramos narrativas e histórias que podem incluir elementos perturbadores, como violência, suspense intenso e situações assustadoras. Nosso objetivo é proporcionar uma experiência envolvente para os fãs do gênero de terror. Mas a gente reconhece que algumas pessoas podem ser afetadas de maneira negativa por esse tipo de conteúdo. Se você é ou está sensível a tais temas ou acredita que esse conteúdo pode ser perturbador para você, a gente recomenda que você escolha cuidadosamente se deseja ouvir esse episódio. A saúde mental e o bem-estar dos nossos ouvintes são importantes para nós, e a gente respeita a diversidade de reações que o terror pode desencadear. Se você optar por continuar ouvindo, por favor, esteja ciente dos elementos assustadores que podem surgir ao longo do episódio. Lembre-se de que é válido interromper a audição se você começar a se sentir desconfortável. Agora, prepare-se para mergulhar em um mundo de suspense e mistério, enquanto a gente explora os horrores que esse episódio tem para oferecer. Seja bem-vindo ao Terror na Esquina. Olá, ouvinte! Tá começando mais um episódio de Terror na Esquina. Eu sou o Fê, e a gente tá aqui na quarta parte do especial de Halloween. E comigo tá a mais espetacular dessa podosfera, a minha companheira de jornada.
Oi, gente, bem-vindos a mais um episódio do Terror na Esquina. Mais um episódio de Halloween. Caramba, quatro tem. Agora que eu me toquei, são cinco episódios de Halloween. Tem 5 semanas em outubro.
Sim, eu achei que não fosse ser tão grande assim não, mas tá imenso.
Nossa, tá gigantesco mesmo.
Esse episódio tá um pouco macabro. Tá gore.
Tá macabro, Fê.
Tá gore, tá macabro, tá stalker, tá legal.
Tá do jeito que os ouvintes gostam e a gente morre de medo de fazer porque acha que eles não vão gostar, né?
Sim, e tipo, os primeiros episódios eu achei que tava um pouco mais baunilha, sabe? Igual eu.
Adoro quando você usa baunilha como se fosse uma coisa ruim, é só tipo outra coisa.
Bom, Má, lembrando que a gravação é aberta para os nossos apoiadores, então se você quiser escutar a gente em tempo real, é só você acessar o apoia.se/terrornaesquina e apoiar a gente com R$ 10, que ajuda a gente a pagar o auxílio psicólogo do Said e deixar ele são depois de editar esse podcast. E fora isso, tem os episódios do SCP, que estão atrasadinhos, mas logo estarei repondo eles, colocando no tempo certo, por algumas desventuras que aconteceram na minha vida, mas a gente tá ficando bem, e rapidinho a gente vai estar 100%. Mas fora isso, a gente tem aqui um episódio bem macabro de Halloween para contar para vocês. Vamos pro primeiro relato?
Bora lá.
O primeiro relato foi postado no Creep Encounter pela Butcher She Wolf. Aqui eu vou deixar pro chat, ele envolve crueldade animal, então se você não tiver legal, eu aconselho a mutar. E na hora que a gente terminar o relato, eu mando aqui no chat terminando o relato, aí você volta. Um gato morto trazido para minha clínica veterinária. Tudo fica pior no Halloween.
Queridos ouvintes, o próximo relato contém descrições gráficas de violência contra animais domésticos. Caso esse tema gere maiores problemas para você, pule diretamente para 7 minutos e 40 segundos.
Hoje, 31 de outubro de 2020, foi meu sábado de trabalho. Eu estive na recepção com a recepcionista e enfermeira veterinária. Às 9 horas, recebemos uma ligação de um homem idoso que encontrou um gato morto em seu jardim na hora em que disse: "Parece que a cabeça dele foi arrancada." Muitas vezes a gente recebe animais falecidos como resultado de serem atropelados por um carro, por isso a gente pede para que traga até a gente. Antes das 10, o idoso chega com um gato preto em um saco plástico. Pegamos os dados de contato do homem e ele nos conta como o encontrou. E minha esposa tá tão chateada, coitada. É aqui que as coisas ficam assustadoras. O gato tava em um saco plástico transparente. Galera, ele não tinha a cabeça. Ele tava decapitado. Em uma inspeção mais profunda, onde a cabeça do gato deveria estar, tinham cortes limpos. Agora, um pouco de história. Eu moro no Reino Unido. E há um tempo atrás, tivemos uma série de animais mutilados sendo encontrados fora de casas. Em parques, etc.
Naquele momento, o suposto suspeito era chamado de o assassino de gato de Croydon, ou o assassino de gato M25. No entanto, a polícia descartou que fossem raposas. Eu já vi muitos animais que foram atacados por outros animais. Cães, gatos, raposas. E posso dizer com absoluta confiança que acredito que não era um animal. Todo o corpo, exceto a cabeça perdida, estava intacto. Sem mordidas, perfurações, ossos quebrados, marcas de garras. Nada que sugira que o gato tenha sido morto por um animal. O lugar onde a cabeça deveria estar foi cortado como se fosse uma faca. Examinamos o pobre gato em busca de um microchip e encontramos um. Procuramos os detalhes no sistema de microchip e encontramos o nome do gato. Lucifer. Um gato preto chamado Lucifer encontrado decapitado no Halloween. Eu desejaria que isso não fosse verdade. Que tivesse inventado, mas infelizmente não é. Tentamos entrar em contato com os proprietários. O telefone residencial não estava conectado e deixamos uma mensagem no número de celular informado que encontramos Lucifer e para ligar o mais rápido possível. Outra coisa perturbadora foi o endereço onde Lucifer foi encontrado, a duas ruas do seu endereço registrado e perto da minha clínica veterinária. Eu fiquei muito cautelosa quando terminei meu turno hoje e esperei dentro da clínica até que meu marido saísse para me buscar. Apenas a sensação enervante de quem fez isso estava à espreita, ainda por aí. Alertamos a polícia, a RSPCA e um grupo chamado SNOR, South Norwood Animal Rescue and Liberty. O SNOR está ansioso para ajudar, porém não posso examinar o corpo sem consentimento dos proprietários. Então, no momento, estamos detendo Lucifer até que possamos entrar em contato com seus donos para decidir o que fazer. O adorável pobre velho concordou em ser contatado pela polícia, RSPCA e o SNOR para ajudar de qualquer forma. Trabalhei ao lado de casos de crueldade e abuso contra animais, mas esse deve ser o caso mais arrepiante e perturbador que eu já encontrei nos meus anos de trabalho como assistente de enfermeira e veterinário. Eu espero que tenhamos boas notícias vindo dessa história. E esse é meu encontro assustador. Eu rezo pra nunca ter outro desses. É seguro dizer que abracei meus dois gatos com muita força quando cheguei em casa. Se você chegou até aqui, obrigado, fiquem seguros e cuidem-se todos.
Imagina você receber uma mensagem na sua caixa postal dizendo: "Oi, encontramos o Lucifer, você precisa entrar em contato conosco."
Triste coincidência. Porra, tadinho.
Ai, tadinho. Ai, gente, é muito perigoso deixar o gatinho solto na rua. Eu falo isso, mas meus gatos têm acesso à rua também, porque eu já tentei de tudo e eles não tem como. Aqui tem um jardim muito grande e tal. Então, tipo, eu tenho uma gata preta. Nossa, sexta-feira 13 eu tava assim. Onde eu ia, eu levava ela agarrada comigo. E agora, dia 31 também, eu cato ela.
O pessoal faz maldade mesmo, né?
Faz, não tem jeito.
Sei lá, eu acho que a história ela ganha todo esse sentido mais bizarro pelas coincidências, né? Halloween, um serial killer de gatos e o gato chamado Lucifer e ele ser preto.
Gente, o gato preto sempre vai ter um nome satânico. É Lucifer, é Mortícia, a minha chama Matilda, que também é por causa daquela bruxinha da TV. É o menos satânico que eu conheço, mas ainda é um nome satânico. Então, tipo, todo gato preto tem um nome satânico. Não tem pra onde fugir. O Wally é diferente. O Wally tem o Feijão, Pintinha e Petisco. Adorei o nome de todos. Pintinha? Mas, agora que você já mexeu com nós, mães de pet, pais de pet, eu vou mexer com mães e pais de crianças. Que eu me recuso a chamar de mãe e pai de verdade, porque nós, mães e pais de pet, somos tão de verdade quanto os de criança e os de planta. Por quê? Por que eu vou mexer agora com os brios dos pais e mães de criança? Porque homem fotografando crianças fantasiadas para o Halloween em sua casa. Eu nem sou mãe e já tô puta, eu já quero descer o sarrafo nesse homem.
Nossa, dá raiva mesmo.
Essa história veio do Reddit, mas o autor foi excluído. E é um creepy encounter. Isso aconteceu quando eu tinha cerca de 10 ou 11 anos, então estamos voltando a 2006 ou 2007. Foi na noite de Halloween, e foi a primeira vez que meus pais me deixaram sair para pedir doce sozinho com meus amigos, sem um adulto. Era o tipo de comunidade em que os adultos cuidavam das crianças de todos, não apenas das suas. Portanto, havia adultos por perto a noite inteira, mas não havia nenhum seguindo o meu grupo específico de 3 pessoas, eu e meus 2 melhores amigos. A noite correu sem problemas. Escolhemos algumas ruas na pequena cidade para ir de um lado para o outro e coletar nossos doces em nossas fronhas vazias. Era provavelmente por volta das 7 da noite, pouco antes do nosso toque de recolher, que era 8h30. Ou seja, não era pouco antes, era 1h30 antes, que bastante tempo. Descemos por uma das ruas menos povoadas, onde havia algumas casas em forma de domos. Pense na pedra do Patrick do Bob Esponja, mas com muito mais vidro. Eu não tinha descido aquela rua muitas vezes antes, e não conhecia ninguém que morasse lá. Mas seguimos em frente na esperança de conseguir alguns Reese's ou Kit Kats. Rapidamente, percebemos que a maioria das casas já estava escura, e quando uma casa está escura no Halloween, isso indica que não devemos bater. No entanto, uma das casas em forma de domo estava iluminada, então fomos até lá e nos preparamos para conseguir mais doces. Quando a porta se abriu, um homem atendeu. Ele tinha pelo menos 40 anos. É difícil determinar a idade de alguém quando se trata de uma memória de uma criança de 11 anos. Eu sabia que ele não era pai de nenhuma das crianças que eu conhecia, mas ele parecia amigável o suficiente. Ele nos convidou para entrar e pegar doces, e porque fomos criados em uma bolha de cidade, aceitamos. Felizmente, não encontramos a morte, nem um perigo iminente. Em vez disso, nos deparamos com uma câmera Polaroid. O homem nos disse que queria tirar uma foto de nossas fantasias de Halloween para o jornal local, e apontou para a nossa esquerda, onde um quadro de cortiça com várias polaroids estava exibindo pelo menos 30 de fotografias de crianças do bairro, sorrindo para a câmera em seus trajes. Então, mais uma vez, estupidamente, aceitamos. Lembro-me de me sentir um pouco desconfortável, mas depois da foto, ele nos deu doces e fomos embora para casa. Quando contei isso para minha mãe mais tarde naquela noite, ela ficou horrorizada, é claro. Ela ligou para as outras mães e os 3 de nós recebemos uma longa palestra sobre o perigo de estranhos. Algo que já tinham nos ensinado antes, mas ignoramos. Procuramos no jornal local e nos jornais das cidades vizinhas por fotos de crianças da cidade fantasiadas no Halloween, mas nunca encontramos nenhuma. Eu não senti que ele era capaz de nos machucar de fato, mas me considero sortudo por nada de ruim ter acontecido. Todas as creepypastas que a gente lê, as que mais me irritam são as que a gente encontra com homens de meia idade.
Dá raiva, né?
Tipo, ele pode ser só esquisito, sabe? Gostar das fotos Polaroid e tal, mas eu não gosto nem de mulher tirando foto de criança aleatória, quanto menos de um homem.
Mas, sei lá, tipo, ele fazer um mural com as fotos, é creepy demais.
Oh, o Ollie aqui diz que imagina se o cara aluga uma casa no bairro e aí começa a sequestrar a criança. Eu ia pensar nisso direto.
Ah, sim, sim. Só pra fazer isso, já aluga perto da época de Halloween. Nossa, não tinha pensado nisso. O próximo relato, ele se chama Halloween de 2001. Ele foi postado no Let's Not Meet pelo Plivoar Edfianer. Desculpa pela pronúncia. Pelo título, você sabe que isso aconteceu em 2001, no Halloween, mais especificamente na noite de Halloween. Eu tinha 7 anos. Se você quer saber a minha idade atual, faça as contas. Minha mãe me ajudou a lembrar dessa história, então se houver mais perguntas, vou perguntar a ela já que ela se lembra da noite vividamente. Estava congelante, provavelmente na faixa de menos 6 a menos 10 graus Celsius. Eu estava determinado a sair de qualquer maneira. Eu queria que a minha fronha estivesse cheia de doces, que droga. Eu estava vestido de gato. Não é muito difícil de imaginar. Agora, na época, eu não tenho mais ideia. Mas a minha mãe, uma mãe super dedicada, estava ligada nisso. E você pode agradecê-la por sua ótima memória. Minha mãe notou que um homem muito alto, vestido todo preto. Minha mãe disse que ele usava calças pretas, um sobretudo preto e uma máscara de hóquei preta. Ele não tinha crianças com ele, então isso foi um grande sinal de alerta para ela. Mas ele tinha uma cesta de abóboras para colocar doces. Presta atenção nisso. Ele nos seguiu de casa em casa e sempre ficava a 3 ou 4 casas de distância, de acordo com a minha mãe. Depois de 20 minutos, ela ignorou isso, pensando que era uma criança muito alta brincando inocentemente de pedir doces no Halloween. Mas quanto mais ela ignorava, mais desconfortável ela se sentia. Eu me lembro de que minha fronha estava apenas pela metade e minha mãe nos apressou para voltar para casa, e eu estava muito chateado com isso. No entanto, eu não me lembro dela ter trancado a casa depois que entramos pela porta da frente, mas ela se lembra e disse que fez isso muito rápido. Eu comi alguns doces, escovei os dentes e fui para a cama. Minha mãe se deitou ao meu lado, eu me lembro disso e achei um pouco estranho, já que eu costumava dormir sozinho aos 7 anos. Agora aqui é onde a minha mãe realmente me ajudou com essa história, já que eu não fazia ideia até conversarmos sobre isso hoje mais cedo. Na manhã seguinte, havia uma cesta de abóbora cheia de doces, com um bilhete em cima que dizia "Miau" em letras garrafais, em nossa varanda, bem ao lado de fora da minha porta da frente. Minha mãe jogou fora os doces, com medo de que tivessem sido adulterados, e queimou o bilhete. O que me deixa mais arrepiado, e eu acabei de descobrir isso com minha mãe agora mais cedo, é que no meio da noite ela se levantou da cama para verificar a casa de novo. Ela olhou pela janela e viu ele, no nosso gramado da frente, olhando para casa com a cesta de abóbora na mão. Ela não achou que ele tinha notado. Ela chamou a polícia imediatamente, e ela explicou ao policial o que aconteceu. O policial disse que faria algumas rondas e patrulharia a área. Minha mãe nunca mais teve notícia da polícia, nem naquela noite, nem nunca mais. Ela também disse que ela ficou acordada a noite inteira com uma arma no seu colo depois de vê-lo no gramado da frente. Desde aquela noite até agora, nada de estranho aconteceu. Mas quanto às intenções dele, eu não faço ideia.
Gente, pavoroso. Eu fico pensando, eu fico apavorada. O mundo tá muito cheio de gente má. Muito cheio de gente ruim. Pra mexer assim com a criança, seguir até em casa.
Sim, tem uma foto da abóbora. É, ele postou essa foto. Então provavelmente esse é o modelo da cesta de abóbora que ele tava carregando. Será que às vezes era só um adolescente mais velho querendo brincar? Tipo, escolheu alguém aleatório pra poder assustar? Ou é realmente um cara bem creepy que fez isso, né?
Bicho meio sem noção, né? Pode ter sido um adolescente pra pregar uma peça, né? Ou pode ter sido uma pessoa adulta, né? Que não tem como saber também. É, fazendo referência à fantasia que a criança tá usando, né?
E escrever, tipo, um bilhete e deixar dentro do cesto escrito miau, né?
Mas também, gente, menos 10 graus. Menos 10 graus Celsius? Vocês estão fazendo o que na rua? Me poupe, se poupe, nos poupe. Halloween. Ah, não tem neve, né? No Halloween. É ainda outono. Caralho, onde é que eles moram pra fazer menos 10 graus no outono?
Provavelmente muito no norte, né?
Muito ali na fronteira com o Canadá?
Ah, provavelmente. Provavelmente. Ou no Alasca, né?
Sério, Fê, você deixou o palhaço pra eu ler? Pra quem não sabe, eu tenho fobia de palhaço. Pavor, pavor.
Você quer que eu leia pra você? Você tem certeza que eu leia pra você?
Eu prefiro ler, porque quando eu leio eu não consigo imaginar. Quando eu ouço, eu imagino.
Eu imaginei.
Não sei se isso acontece com todo mundo, mas eu tenho dois modos de leitura. Que tipo, se eu leio em voz alta, é como se a informação passasse do meu olho pra minha boca. Eu não absorvo a informação. Aí eu tenho que ler de boca fechada, não posso ler em voz alta, porque aí vai do olho pro cérebro a informação.
Ai, sim, eu percebo isso às vezes. Quando eu leio em voz alta, eu não absorvo também.
É muito doido isso.
Sim, mas tipo, quando alguém lê pra mim...
É, quando alguém lê pra mim, entra direto pro cérebro. Mas se eu tenho que ler em voz alta, vai do olho pra boca, sem passar pelo cérebro. Vou ler o palhaço aqui, porque aí eu não vou imaginar o palhaço. Esse relato foi feito pelo autor Classified no Let's Not Meet, no Reddit. Começou em uma caverna assombrada no Halloween. Apenas eu e minha amiga, Ana. Eu e Ana somos completamente opostas. Ela é loira, extrovertida e totalmente destemida. Eu sou morena, introvertida e gosto de agradar as pessoas. Na verdade, foi assim que acabei nessa caverna. gostando de agradar as pessoas. Bom, de qualquer forma, passamos pela caverna e foi muito legal. Pessoas com motosserras, assustadoras, palhaços. Mas um palhaço continuou nos seguindo. Ele não era como os outros palhaços que usavam maquiagem no rosto com sangue falso respingado. Ele não tinha um nariz vermelho grande e nem roupas de palhaço. Ele usava jeans normais, só que um pouco rasgados. Uma camiseta branca, manchada e suada. E uma máscara de palhaço. Essa máscara era bastante detalhada. Tinha os olhos recortados e uma boca cheia de dentes irregulares e ensanguentados. Ele era seriamente assustador. Ele nos seguiu o tempo todo, enquanto ríamos e corríamos, até a sala de neblina no final. Depois de sairmos, fomos comprar chocolate quente e assistir as bandas locais tocarem. Enquanto estávamos na fila, o palhaço se aproximou e ficou a centímetros de mim, respirando tão forte que sua máscara grudava em seu rosto e se soltava a cada respiração. Ok, assustador, mas normal para esse lugar. Ele se afastou, rimos, mas ele sempre parecia perto, parecia estar nos seguindo. Andamos até a banda e ele ficou bem atrás de mim. Começou a puxar meu cabelo. Eu ignorei, mas ele puxou com mais força. De repente, ele puxou tão forte que minha cabeça se virou. Ana começou a gritar com ele, ele me soltou e saiu, mas, como antes, não foi muito longe. Ela queria contar a alguém, mas eu não queria. Tínhamos passado por uma caverna assombrada, e ele provavelmente só queria assustar. Mas ela disse que eles não podem tocar na gente. E então fomos até o guichê de ingressos para reclamar. Foi mais ou menos assim. A Ana começou. Senhora, aquele palhaço ali puxou o cabelo da minha amiga tão forte que quase arrancou a cabeça dela. O que a funcionária do guichê respondeu. Não vejo nenhum de nossos palhaços. Eles estão todos na caverna. Nosso pessoal não anda por aqui. Eles ficam atrás daquela corda. Era uma corda bem perto de nós. Porque algumas famílias com crianças pequenas vêm para o passeio de feno e para as bandas. Ana. Aquele palhaço ali fez isso. Como você não vê? Funcionária do guichê. Acalme-se, senhorita. Esse não é um dos nossos palhaços. Tem certeza de que ele não é um amigo seu? E eu comecei. Ah, tá. Obrigada. Nós sentimos muito. E aí eu só queria ir embora. Os palhaços ainda nos observavam, e eu estava com o cabelo preso agora. A destemida Ana decidiu confrontar o palhaço. Ela marchou até ele, comigo atrás dela, e exigiu que ele tirasse a máscara. Ele não falou nada. Ele só ficava olhando para mim. Ele então estendeu a mão para mim, e eu me recusei a tocar nele. Ele empurrou Ana na minha frente e ficou a 2 centímetros do meu rosto. E gritou com um grito mais aterrorizante e psicótico que eu já ouvi. Todos viraram para olhar. Até a banda parou de tocar. Ana me agarrou pelo braço e me puxou. O olhar dele me deixou congelada. Então, Ana me segurou pelo rosto e me deu um tapa. E nós corremos. Eu olhei para trás e ele estava de pé, olhando. Todos voltaram a fazer o que estavam fazendo, como se nada tivesse acontecido. Chegamos ao carro e saímos em disparada. Ana ficou dizendo que precisávamos da polícia. E eu disse a ela que não era um grande problema, era só um esquisitão em uma caverna assombrada. Não havia ressentimentos pelo tapa e eu também estava assustada. Então, ela disse uma coisa que me fez gelar. Ele estava com uma faca. Foi por isso que ela me deu um tapa e me puxou para longe. Ela viu a faca na mão dele. Entramos em contato com a polícia, mas eles não nos levaram a sério. Agora eu tenho medo de ir a atrações assombradas. Não porque eu tenho medo do susto, mas porque nunca se sabe se alguém trabalha lá ou se só está lá porque se encaixa muito bem. Eu já não tenho pouco medo de palhaço. A última vez que eu encontrei um palhaço na rua, eu fiz igual o Chaves. Eu travei. Aí eu comecei a ver tudo preto. Aí minha mãe que saiu me arrastando. É horrível, gente, horrível. É aquele medo que trava a gente no lugar. Que coisa bizarra.
Novo medo desbloqueado com sucesso. Eu acho que aí levanta um ponto interessante que, tipo, quando você coloca a máscara no rosto, você anula sua moral, basicamente, né? Você vai criar coragem de fazer coisas que você não teria coragem de fazer com seu rosto à mostra. Aí surgem os esquisitões, né, no Halloween.
Meio que te desassocia, né? De você mesmo, é muito bizarro.
Credo.
O Francisco falou uma coisa que eu concordo. Eu tenho mais medo do palhaço normal do que os palhaços que são feitos pra assustar. Tipo, o Pennywise pra mim é de boa, eu posso assistir aqui tranquilo. Tem um também, Renegados do Inferno, eu acho que tem um palhaço, pra mim de boa. Mas agora o palhaço normalzinho, vem só fazer graça, esse me. Nossa, eu fico racho de medo.
É, tipo, quando é feito pra assustar, já é, sei lá, característico, né? Mas tem uns que são bem, sei lá, creepy. Principalmente os mal feitos, né?
É, né? Os que ficam assim, levemente torto, né?
Ah, parece que é o vale da estranheza, né? Se aproxima com o ser humano, mas é um palhaço. Bom, o VLD Burnett no Let's Not Meet postou: homem desmascarado. Eu consegui meu mestrado em uma universidade conhecida por suas enormes festas de Halloween, em uma grande parte devido ao fato de ser considerada um dos campos mais assombrados da América. Não fui à celebração de Halloween durante meu primeiro ano porque não gosto muito de multidões, mas durante o meu segundo ano, um dos meus amigos organizou uma festa e, depois de beber um pouco, a gente decidiu caminhar até o centro da cidade e conferir a grande festa. A rua principal, perto do campus, é fechada para uma festa e costuma ficar lotada de pessoas. Tem uma barricada patrulhada pela polícia montada. Havia muitas pessoas tentando assustar os outros, então, quando o vi a primeira vez, eu não liguei muito para ele. Eu e meu amigo estávamos caminhando por uma rua lateral de braços dados, quando vimos um homem usando uma máscara. A máscara é um daqueles tipos que lembram o Vale da Estranheza, com características suficientes para você perceber que é um rosto, mas vago o suficiente para ser aterrorizante. Quando vi a máscara, eu me arrepiei instintivamente, mas eu recuperei minha compostura relativamente rápido. Eu presumo que ele tenha me visto tremer, porque quando passamos por ele, ele não se mexeu e fez como se fosse se lançar na minha direção. Eu ignorei isso, mas algum tempo depois eu olhei por cima dos ombros e percebi que ele estava me seguindo. Foi também quando notei que ele se movia de forma estranha. Suas pernas estavam um pouco rígidas, mas não de maneira que sugere uma lesão ou uma substituição do joelho. Eu não tenho certeza do que estava acontecendo, era muito sutil, mas ele simplesmente não se movia da mesma forma que a maioria das pessoas. Nesse ponto, a gente estava muito perto das festividades, então presumimos que ele fosse apenas alguém fazendo uma brincadeira e não demos muita importância. Quando chegamos lá, fomos levados pela multidão e o perdemos de vista. Depois de terminarmos no centro da cidade, fomos para a casa do meu melhor amigo, que fica aproximadamente na mesma distância do centro da cidade para a festa, mas na direção oposta. Nos recompomos, assistimos TV, pedimos uma pizza e conversamos, esquecendo principalmente do homem. Quando passou o suficiente e sabíamos que estávamos completamente sóbrios, meu amigo me levou até meu carro, que havia ficado na festa. Entrei no meu carro e comecei a dirigir para casa. E por causa das festividades, eu tive que seguir um caminho sinuoso por várias ruas secundárias, muitas delas de mão única. A cerca de metade do caminho para casa, eu vi o homem de novo. Dessa vez, ele estava segurando a máscara na mão, mas ainda vestindo da mesma forma, com o mesmo comportamento. Ele passou por baixo de um poste de luz, e então eu pude ver bem seu rosto. E talvez a coisa mais assustadora tenha sido que ele não era inerentemente assustador. Ele não era um homem sorridente. Seus olhos não pareciam perturbados pelo que eu pude ver. Nada em seus traços era particularmente notável. Apenas um homem na casa dos 30 anos. O que é um pouco estranho, já que era uma festa universitária para pessoas na casa dos 20. Eu tinha 23 quando isso aconteceu e me senti um pouco velho por estar lá, para ser sincero. No entanto, quando eu passei por ele se lançou em direção ao carro. Ele não estava muito perto ou algo assim, então não parecia que estava tentando entrar, mas era o mesmo tipo de lançamentos falsos de "eu tô brincando com você", como antes. No entanto, eu não estava estacionado sob uma luz e acredito que eu não conseguia ver o interior do carro. Felizmente, eu consegui apenas dirigir como se nada estivesse acontecendo. Eu estava longe o suficiente de casa para que não houvesse chance dele ver para onde eu estava indo. Eu adicionei algumas voltas no meu percurso e assumi que ele deve ter me visto no carro e feito aquele falso ataque como antes, só para rir. No entanto, não deixou de me chamar a atenção de que a iluminação na minha rua era muito semelhante à iluminação de onde eu o vi pela última vez e não conseguia ver os rostos no carro. De qualquer forma, talvez ele estivesse fazendo isso com todos os carros. Talvez ele estivesse bêbado. Era Halloween. Se isso fosse o fim da história, eu não estaria aqui compartilhando essa história hoje. Mas não foi. Eu ouvi de novo, a cada 2 semanas aproximadamente. Sempre à noite. E eu sempre dirigindo. E ele sempre andando daquela maneira. Sempre era por uma rua lateral, embora estivesse em diferentes partes da cidade. Ele sempre fazia aquele falso ataque ao meu carro. Sempre tinha pouca iluminação e eu nunca tinha certeza se ele realmente conseguia ver dentro do carro. Outros carros passavam por ele e ele não atacava nenhum deles. Isso continuou cerca de uma vez a cada 2 semanas, de outubro até maio, quando eu me formei e saí da cidade. Eu o via e ele atacava e eu partia, ficava nervosa por cerca de 1 dia, racionalizava tudo e depois me esquecia dele até o próximo encontro. No final, eu percebi que ele começou a seguir o meu carro por um tempo antes de desistir. Eu sempre dirigia por aí e não ia diretamente para casa, apenas para ter certeza de que ele não poderia me seguir. Entre o fato dele me seguir e o fato de eu nunca tê-lo visto no mesmo bairro, eu meio que me perguntava se ele estava tentando descobrir onde eu morava, mas eu descartei a ideia como absurda, já que nem sabia com certeza se ele sabia que era eu no meu carro. No nosso último encontro, foi cerca de 1 semana antes da formatura. Eu estava na minha rua, a cerca de 1 quarteirão de distância da minha casa, quando o vi de costas, caminhando pela rua com seu costumeiro passo rígido na direção da minha casa. Quando eu passei por ele, eu percebi que ele estava usando a máscara de novo. Ele me atacou, sem diminuir a velocidade. Eu dirigi até a casa, continuei dirigindo até chegar à rodovia, e a partir daí eu liguei para uma amiga que morava do outro lado da cidade. Soluçando, eu contei a ela que precisava passar a noite num quarto de hóspedes dela. E quando eu cheguei lá, contei a ela o que aconteceu e ela deixou que eu guardasse meu carro na garagem, caso as caminhadas noturnas do homem levasse a esse lado da cidade. Mantivemos meu carro lá até eu sair da cidade alguns dias depois da formatura. Eu não tenho certeza qual era a história do homem mascarado, mas eu não quero descobrir. Embora eu tenha voltado para visitar, eu não passei a noite naquela cidade desde que eu parti.
Eu tenho uma teoria.
Pois diga.
É uma cidade universitária.
Sim.
Universitário é um bicho filho da puta que a gente conhece todo mundo. Se a gente não conhece, a gente sabe alguém conhece. Aí ele viu que ela ficou assustada, deu aquele susto nela e contou pra alguém. Aí ele realmente, na primeiro dia, ele tipo viu ela, assustou ela. Mas o negócio do carro, ele tava se jogando na frente de todos os carros. Só que aí ele comentou com alguém que falou: ah, essa é a fulana que faz tal curso, não sei o que, ele é mesmo. Aí ela dirige um carro assim, aí ele se tocou de que ele tinha feito a mesma coisa que ele tinha feito com ela no carro dela. E aí começou a fazer em todo carro parecido com o dela que passava. Por quê? Porque ele é um filho da puta, como todo bom universitário. E aí, tipo, ele dava as boas gargalhadas, mas ela ficou apavorada.
Justo, faz sentido, mas cara, como a pessoa não tem nada pra fazer pra ficar assustando os outros na rua desse jeito?
A pessoa não tem nada pra fazer! Ele não tava perseguindo ela, eu acho, né? Que ele não tava perseguindo ela. Ele tava tipo, opa, é o carro dela, vou assustar de novo. Pô, que coincidência, vou fazer de novo. E tipo, ela ainda devia dar uma reduzidazinha, mesmo que de forma inconsciente, ela devia dar uma reduzidazinha assim no carro, tipo, será que eu conheço esse homem? Tô olhando, sabe? E aí ele percebia e fazia isso. É a minha teoria.
Sim, sim. Será que é o mascarado? Será que é aquele cara? Atropela ele logo e no hospital pergunta o que ele tava fazendo.
Sim. Vou ler agora o relato Estranhos do Halloween. O autor é o Mr. Evil Guy e postou no Let's Not Meet. Fui eu quem levou meus filhos para pedirem doces no Halloween. No ano anterior, foi minha esposa quem fez isso. E nós nos revezamos todos os anos. Meu filho e minha filha têm 7 e 9 anos de idade. Normalmente, eu fico na rua, enquanto meus filhos vão até as casas coletar doces. Após cerca de meia hora andando, chegamos a um dos lugares mais populares para coleta de doces, que é uma rua principal no bairro, com muitas decorações legais e animatrônicos nos jardins. Eu estava um pouco distraído e parei de observar meus filhos de perto. Em um determinado momento, eles voltaram de uma casa, acompanhados por uma outra menina, da mesma altura que minha filha. Ela estava usando uma máscara caseira estranha, como um recorte de papelão ou algo assim. Minha filha me perguntou se ela poderia pedir doces conosco, e eu disse que sim. Então, continuamos juntos como um grupo. Eu não sabia quem era essa garota, mas achei que fosse uma amiga da escola. Conforme continuamos, comecei a notar um homem grande nos seguindo. Ele estava usando algum tipo de máscara de gato zangado, que era meio assustadora, para ser sincero. Pensei que talvez ele fosse o pai da garota, então tentei puxar um papo com ele. Eu disse algo do tipo, tempo bom, né? Mas ele não respondeu, ele apenas ficou parado, me encarando, enquanto nossas crianças subiam as escadas para a próxima casa. Tentei novamente, perguntando, ei, essa é sua filha? Ele acenou com a cabeça, mas não disse nada. Achei que ele só não estava com vontade de conversar. Então parei de tentar. Continuamos por mais uns 15 minutos, até que meus filhos vieram até mim e disseram que queriam voltar para casa. Isso me surpreendeu, já que não tínhamos ficado fora por muito tempo e os sacos de doces deles estavam apenas cerca de um terço cheios. Mas de qualquer forma, concordei. Acenei para o homem da máscara de gato e sua filha e começamos a voltar para casa. O estranho é que, quando olhei para trás, o homem e sua filha ainda estavam parados nos olhando. Eu verifiquei mais uma vez ao virar a esquina, e eles ainda estavam parados lá, sem nem terem se movido. Nesse ponto, decidi perguntar aos meus filhos, então, quem era aquela garota? Minha filha olhou para mim com uma expressão confusa no rosto. Ela é sua amiga, respondeu minha filha. Eu perguntei o que ela queria dizer com isso. Aparentemente, a garota com a máscara de papelão se aproximou deles e disse que era minha amiga. Ela disse à minha filha que estava muito tímida para me perguntar se poderia se juntar a nós para pedir doces, e pediu à minha filha para fazer a pergunta em seu lugar. Eu ri com essa história e respondi à minha filha, por que você acha que ela é minha amiga? Eu não tenho amigos crianças. E o que minha filha disse em seguida gelou meus ossos. Segundo ela, quando a garota com a máscara de papelão se aproximou deles pela primeira vez, ela não estava usando a máscara. Então, eles conseguiram ver o rosto dela. Acontece que ela não era uma garota, mas uma mulher mais velha, com a minha idade, e tinha até rugas no rosto. O que é ainda mais perturbador é que a mulher mais velha começou a pegar doces do saco da minha filha, aparentemente quando eu não estava olhando. Foi por isso que eles me pediram para ir para casa. A mulher estava deixando-os desconfortáveis e eles só queriam se afastar dela. Levei meus filhos para casa e contei a minha esposa o que aconteceu. Certificamos-nos de verificar todos os doces deles, mas não encontramos nada de suspeito ou errado. Não chamamos a polícia ou qualquer coisa assim, pois nada de grave realmente aconteceu. Mas, olhando para trás, meio que me arrependo dessa decisão agora. O que diabos aquela mulher mais velha estava fazendo? E o que diabos era aquele homem nos seguindo? Acho que nunca vou saber. Só acho doentio que existam pessoas por aí no Halloween se escondendo atrás de máscaras e fingindo ser crianças. É, gente, então... lembrem-se de ficar atentos aí às crianças. Eu sei que em alguns lugares no Brasil agora a gente sai pra pedir doce, então não tirem os olhos dos seus filhos. Não deixem de dar uma conferidinha embaixo da máscara pra ver se vocês estão levando seu filho mesmo pra casa.
Nossa, eu não tinha pensado nisso, Marina. Cara, imagina se você chega em casa do teu filho.
Aquele terror em duas linhas, essa semana eu vi um assim. Você sempre checa os doces dos seus filhos quando chega em casa, mas você nunca checa qual criança levou pra casa.
Meu Deus, Marina, eu nunca pensei nisso. E tipo, desse relato do Estranhos do Halloween, tipo, trocar doces e colocar alguma coisa envenenada, se passando por criança, ou então virando a Esther, igual o Francisco falou aqui no chat, tipo, indo pra casa como se fosse Sofia, e no final... É, bom, na hora que você tivesse a máscara, você ia perceber, mas às vezes...
Não é, é um perigo, gente.
Porra, que medo.
Mas às vezes, antes de você tirar a máscara, a criança que não era criança já te matou, matou sua família inteira.
É. Nossa, sacanagem essa. Eu já vou emendar aqui o próximo relato, que ele foi postado no Creepy Encounter pelo Mara BW, e se chama A Última Vez que Eu Pedi Doces. Olá a todos, eu nunca postei nada aqui, mas tive alguns encontros muito estranhos com pessoas e quero compartilhá-los. O primeiro que me chamou a atenção foi no Halloween de 2015, quando eu tinha 13 anos. Eu sei que eu já estava um pouco velho para pedir doces, mas meus amigos e eu decidimos ir. Éramos velhos o suficiente para não precisar dos nossos pais com a gente, já que estávamos em um bairro bastante seguro. No meu antigo bairro, havia fileiras de casas que caprichavam na decoração de Halloween, todos os anos. Normalmente, eles transformavam suas casas por completo nesse clima, lembrando um cenário do filme Piratas do Caribe, mas naquele ano eles decidiram fazer algo relacionado a diferentes filmes de terror. Havia uma casa que parecia um pouco estranha, com menos decorações e as luzes apagadas. Essa casa deveria ser inspirada nos filmes do Jason, mas tudo que eles tinham era um homem na frente fingindo aparar os arbustos com uma motosserra de brinquedo. Eu conheci a garota que morava lá, e o homem não era o pai dela, então eu simplesmente assumi que era o irmão mais velho dela, um estudante do último ano da faculdade, que eu conhecia apenas de ouvir falar. Era algo sinistro, mas era Halloween, era pra ser assim. Ele ligava a motosserra, fingia cortar os arbustos, ria um pouco e depois andava por aí. Eu tava saindo de casa em frente a ele com os meus amigos, quando ele parou e nos olhou do outro lado da rua. Não era nada fora do normal, ele tava tentando nos assustar e funcionou. Mas não era o tipo de susto, haha, é Halloween, isso é assustador, é divertido e vamos pegar mais doces. Era mais do tipo, o que esse cara tá fazendo? Eu não tô muito legal com isso. De repente, um grande grupo de pessoas saiu da casa depois da gente e eu não conseguia mais vê-lo. Foi só cerca de 10 minutos depois que eu vi ele de novo, em outra rua. Era aproximadamente 10h45 da noite e eu e meus amigos decidimos que era na hora de voltar pra casa. Nós nos separamos e eu comecei a andar para casa com o telefone sem bateria, é claro. Senti um calafrio estranho e me virei. Ele estava ao lado de algumas pessoas a cerca de 6 casas atrás, do outro lado da rua. Nada demais. Passei por algumas casas e comecei a me sentir desconfortável. Eu me virei e ele agora estava 3 casas de distância de mim e do meu lado da rua. Acelerei o passo um pouco. Como adolescente idiota de 13 anos, eu decidi cortar caminho pelos quintais para me afastar desse cara. Comecei a entrar em pânico e acabei correndo. Eu nem precisei olhar para trás para saber que estava atrás de mim. Eu podia ouvi-lo. Eu voltei para a calçada na esperança de que as pessoas estivessem lá para que eu não ficasse sozinho. Mas eu não tive tanta sorte. Eu comecei a ficar realmente assustado. Decidi que, como um homem adulto estava me perseguindo e eu não ia conseguir correr mais rápido que ele, eu ia apenas parar de repente e encará-lo. E foi o que eu fiz. E ele fez a mesma coisa. Ficamos olhando um para o outro a cerca de 2 casas de distância. Então ele ligou a motosserra e aproximou de um arbusto em frente a uma casa. E então ele começou a parar o arbusto de verdade, me mostrando que não era um brinquedo. Era uma motosserra real e tinha uma corrente. Eu gritei como se estivesse em perigo e, felizmente, as luzes nas casas acenderam. Ele se virou e fugiu enquanto eu corria de volta para minha casa. Nunca mais saí para pedir doces desde então. Na semana seguinte, eu contei a minha amiga que morava naquela casa que o irmão dela fez isso. O tanto que ele estava tentando me assustar. E que eu estava realmente assustado, achando que ele tinha ido longe demais. Ela me olhou confusa e ela disse que ele ainda estava em Oregon, na universidade. É só chegar o Halloween que é um monte de gente bizarra sai pra rua assustando as crianças e vai saber até onde é a intenção delas, né? Dessas pessoas. Porque pra mostrar que a motosserra é de verdade, ficar encarando a criança e depois a menina falar que o irmão tava em outro estado fazendo faculdade, É só o fato, né, de colocar a máscara e agir de modo bizarro. Mas até onde isso vai, né? Até aonde a gente leu, não aconteceu nada grave. Quem sabe o próximo episódio de Halloween vira alguma coisa bem pesadão. O que vocês acham? Eu vou deixar a enquete aberta e a caixa de perguntas para possibilidades de coisas pesadas e gore que vocês queiram escutar. Eu vou deixar a enquete para vocês votarem se querem realmente alguma coisa pesada ou se vocês querem alguma coisa bem mais tranquilinha, igual tem sido esses 4 primeiros episódios.
Então é isso, gente. E lembrem-se, cuidado nas esquinas.
Tchau! Tchau.